Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Campo Neutro. Estamos nas instalações do Clube Desportivo Referência. São Pedro mais uma vez pagou-nos uma partida. Tem que ser indoor e não outdoor. Hoje temos dois convidados, treinador Tiago Leite do Clube Desportivo Paços Brandão e Joiano Chaves, treinador da União Desportiva de Mansouros. Já também um agradecimento especial ao Clube Desportivo de Referência por nos ter disponibilizado aqui a sede para podermos fazer este quarto episódio. Sem mais demoras, vamos dar início então a esta conversa entre os dois técnicos que disputam o Campeonato SASEG. E a primeira questão, e tanto faz a Joiano ou o Tiago, para mim tanto faz, uma análise ao que está, como está a correr a época até o momento.
Análise que eu faço, primeiramente, obrigado pelo convite. A análise que eu faço é que o campeonato é muito competitivo, temos muita dificuldade de agariar jogadores para aquela zona, que é uma zona mais distante aqui aqui de Santa Maria da Feira, que eu acho que é mais central aqui em Santa Maria da Feira. E a gente está fazendo um campeonato muito, muito, muito além daquilo que realmente a direção queria. Cheguei lá há pouco tempo, né? Cheguei tem 2 meses, mas acredito que se a gente tivesse feito algum reforço mais e melhor, eu acho que a gente conseguiria fazer coisas diferentes. Apesar dessas dificuldades todas, a gente está num bom caminho, já se pratica um bom futebol, já tentamos assimilar aquilo que realmente queremos, mas tudo pode acontecer, matematicamente tudo é possível, faltam 10 jornadas e vamos lutar para que as coisas melhor venham.
Ok, Tiago.
Fazendo uma análise, primeiro também agradecer, como é óbvio, o convite que me fizeram. A análise ao campeonato é pegar nas palavras do Mister, é muito competitivo, não há nenhum jogo fácil, não há nenhum jogo dado. Acho que não há um jogo que nós possamos dizer assim, olha, vamos gerir aqui ou vamos gerir ali, porque ali é mais acessível, este é mais complicado, não. Há jogos de grau de dificuldade maior, claro, quando jogamos contra as equipas principais, contra os regulares de cima, mas no geral todos os jogos são extremamente competitivos. No nosso caso, no caso do Paços Brandão, está a ser uma época muito acima das expectativas. Nós acabámos de subir da primeira divisão distrital, o que nos foi pedido pela direção foi a manutenção e construímos um plantel para conseguir isso da forma mais tranquila possível, foi sempre isso que dissemos. E com um campeonato tão competitivo, para estarmos tranquilos, temos de estar sempre na metade de cima da tabela, porque do nono para baixo toda a gente está, ninguém está livre de sobressaltos. Penso que fizemos isso com maestria na primeira volta. Entramos bem também na segunda, tivemos agora aqui uma ligeira quebra com 2 derrotas seguidas, com o Águeda e com o Oliveira do Bairro, numa delas muito por culpa própria, que foi o jogo com o Oliveira do Bairro em casa, em Águeda, muito mérito do adversário e também ali uma outra decisão da terceira equipa que na nossa opinião não esteve ao encontro daquilo que foi o jogo. Pronto, mas de uma forma muito sucinta, um campeonato excelente para nós, acho que temos valorizado os jogadores, temos valorizado uma ideia de jogo que é extremamente atrativa. Nós fomos a Lamas, que é o líder isoladíssimo do campeonato, e fomos melhores que o nosso adversário. Fomos ao Obar, que é uma equipa recheada de excelentes reforços, e conseguimos dar uma resposta incrível também. Amanhã temos mais um teste importante em Espinho, que é o segundo classificado, e também esperamos estar à altura, mas temos provado que podemos jogar contra qualquer equipa olhos nos olhos e poder vencer. Mas essa competitividade é tão grande, também podemos jogar contra outra equipa qualquer da metade de baixo e perder pontos, porque o campeonato é mesmo muito complicado.
Ok, Mr. Joiano, chegar a Mansouros e encontrar uma equipa das que tem a média mais baixa de idade também complica. Isto é, falta ali alguma experiência, não só essa questão da distância deste centro mais habitacional. A idade média também é um fator negativo ou dá-vos uma perspectiva de futuro grande?
Dá porque a gente consegue trabalhar, né, com esses miúdos, a gente consegue trabalhar com eles, só que eu não gosto muito de me envaidecer nessa situação, porque até foi eu que quis o próprio sair, estava numa Liga 3 como treinador adjunto e eu próprio disse, não, quero caminhar com minhas pernas, surgiu essa oportunidade de treinar a União Desportiva Mansouros e fui para lá, sabia da dificuldade que o clube tinha, tem e vai continuar tendo, porque é um clube muito pequeno em comparação com os outros. Agora que a malta consegue já assimilar, mesmo sendo novos, ali o que falta mais ali acho que foi mais a formação, né? Onde é que se fez a formação, o que é que se fizeram, então a gente perde muito tempo ali para explicar o exercício, para que serve aquilo, para que não serve. Eu acho que é muito mais nesse contexto, porque acredito, não tenho certeza, que se for ver o plantel de todas as equipas da SABSEG, tem miúdos extraordinários. Né? Tivemos o nosso jogo com o Passo Brandão, eu já como treinador, fomos lá perder 2-0. E realmente, sem tirar o mérito do Passo Brandão, que eu acho que é uma excelente equipa, os dois gols que nós sofremos foi realmente aquilo que nós treinamos. E ele, o míster está aqui e pode concordar ou pode não concordar comigo. Ele tem uma jogada no canto, que era pro central muito alto, no segundo poste. Nós passamos a semana toda treinando isso e realmente sofremos o gol exatamente naquela jogada. E depois foi o 2-0, foi um passo entre linha, entre o central e o lateral esquerdo, entre que a bola passou. E realmente nós tivemos prevenido sobre essa situação toda, porque o Passo Brandão tem uma boa equipa. Não que a gente não tenha uma boa equipa, só que é a tal da juventude. Falta ainda muita matreirice, falta muito ainda traquejo nessa divisão, que é muito competitiva. E se adquire como? É jogando.
O Mister estava a falar aqui desta análise que ele estava a falar, acredito. Eu pergunto sempre isto, a AFA TV é sempre um bom meio de procurar ver o adversário. A semana de trabalho é baseada muito no adversário, ou primeiro o nós e depois o adversário, ou o meio-meio?
É um equilíbrio entre as duas coisas. A nossa ideia, nós começamos por trabalhar na pré-época, e aí eu dou a minha palavra ao Mr. Joiano, porque é complicado entrar numa equipa a meio. Porquê? Porque o período em que nós mais podemos trabalhar a nossa ideia sem preocuparmos muito com a parte estratégica é a pré-temporada. Ou seja, nós temos 5 semanas, nós em Passos Brandão até optámos por começar uma mais cedo e fizemos 6 semanas, porque tendo noção da complexidade do campeonato onde íamos entrar, percebemos que era muito importante para trabalhar essa nossa ideia. Nós temos uma ideia de jogo em que tentamos sair a jogar sempre desde o guarda-redes, ou seja, um futebol apoiado. O nosso campo não favorece em nada a nossa ideia de jogo. É uma das guerras que nós temos em Passos Brandão, porque temos um sintético que beneficia sempre se alguma equipa vier jogar num bloco baixo ou um bloco médio. No nosso erro é muito complicado, porque temos que dar 5, 6 toques para poder dominar a bola. Mas pronto, nesse período preparatório, trabalhamos muito a nossa ideia. Ao longo da época, nunca abdicamos de trabalhar a nossa ideia. Ou seja, se nós trabalhamos a nossa... Se queremos jogar desde de trás, todas as semanas temos de trabalhar a primeira fase de construção. Todas as semanas fazemos exercícios com o guarda-redes, com os centrais e com os médios, a dizer o que é que vamos fazer. Mas já entra aí a parte estratégica, porque, vou dar um exemplo, eu agora não vou precisar das equipas. Mas, por exemplo, o Espinho amanhã vai-nos pressionar com 3 jogadores na frente. Não é? Com o Pedras, com o Ângelo e com o Castro. Se a pressão vier com 3, é diferente os caminhos que nós vamos encontrar de uma pressão só com 2. Então nós temos que trabalhar, não abdicando aquilo que é a nossa ideia de jogo, nós temos que adaptar, ou seja, encontrar esse equilíbrio, também para a parte estratégica daquilo que vamos encontrar no jogo. Pois há equipas que têm alguma imprevisibilidade, que isso ainda nos dificulta mais o trabalho, e durante a semana temos de trabalhar a primeira fase de construção contra 3, contra 2, ou num bloco mais baixo, num bloco mais alto, pronto. Vamos tentando trabalhar isso. Respondendo assim concretamente à pergunta, eu peguei nesta questão da primeira fase, porque para nós é muito importante, o nosso processo de treino alicerça-se muito nisso, é muito isso. Depois, respondendo também um bocadinho ao que o Mr. João disse, em relação ao jogo connosco, sim, nós trabalhamos muito a bola parada, o lance que ele fala é real. Nós marcámos um gol ao segundo posto, em que trabalhamos muito essa bola, ou para o Vítor, ou para o Gustavo, para os nossos jogadores mais fortes no jogo aéreo que estão em campo, e agarramos muito também essa parte, porque em jogos tão equilibrados, em que as equipas estudam tanto, se preparam tão bem, e que muitas vezes cortam essas linhas. Lembro, por exemplo, no jogo com o Mansouros, que nós tivemos mais bola, mas eles, no bloco deles, nunca nos permitiram entrar por onde nós queríamos. Nós andávamos por fora, andávamos à procura do espaço, mas raramente o encontrávamos. E quando é assim, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, e as bolas paradas acabam por ser essenciais. Por isso, é esse equilíbrio, é nunca abdicarmos da nossa ideia, trabalharmos-la sempre ao longo da semana, mas aproveitar também aquilo que a AFA TV dá, dessas imagens, dessa preparação do jogo, para depois chegar ao treino e tentar preparar esses cenários. Ok?
Mister, o Mansur escreveu que não tenha júniores. Falta, é uma falta que tem ali a equipa sénior, até porque o inverno, as lesões, o cansaço de alguns jogadores obriga se calhar a ir buscar os jogadores fora, e tem essa tal dificuldade de ter atletas lá. Seria bom o Mansouros apostar um bocadinho mais nas camadas jovens?
O Mansouros ou qualquer outra equipa, né? Acho que a formação é fundamental. Até porque, sem concorrência, ninguém consegue. A gente tem que estar sempre em alerta quando se há concorrência, e os jogadores têm que sentir isso, que há ali um concorrente direto para ele, para deixar o quê? A centelha sempre ligada, e ele dizer assim, eu não posso vacilar, porque o meu concorrente está aqui. Então, quando olha para o contexto do Mansouros, onde temos dois jogadores lesionados, um já foi operado ao joelho, o outro vai ser operado, mas duas lesões musculares, com ruptura do músculo. E olhamos aqui e dizemos assim, epa, não temos mais ninguém. Onde é que a gente poderia buscar jogadores, já que a inscrição acabou na formação? E ela não existe. Né? Dentro desse contexto de júnior, juvenil, não tem. Acho que o escalão de 11 que tem, eu acho que ainda é iniciado. Então está muito distante para o sênior, né? Até poder ser um super Messi, um super Ronaldo, mas nunca poderia chegar lá porque a idade não permite.
E deixe-me ficar na mesma deste lado, e as condições de treino são as ideais? Nunca são as ideais, um treinador quer sempre mais, eu sei que sim, mas há pouco o Ministro falava ser sintético, ser o relvado natural, a falta de outro campo, será importante Mansores, que é uma terra que tem alguma indústria, fazer pressão para que haja mais um caminho, pelo menos, até para atrair essas camadas jovens?
Eu vou falar pelo presidente da junta, né? Jorge, me desculpe, mas tem um projeto lá, né, para se fazer um futebol de 9, de 7, um campeão ao lado do campo do Estádio das Relvas. Só que essa questão que o Mister falou também do campo do Passo Brandão, que não é o campo, é o Estádio da Relva. O nosso também é igual. Nós também é igual, só que nós temos uma diferença em relação aos outros. Nós estamos aperfeiçoados aquele relvado. E se calhar os outros que jogam no relvado natural, não. Que é a tal da nossa situação inversa. Nós vamos jogar no relvado natural, temos diversas dificuldades. Porque tem muito jogador que nunca nem jogaram no relvado natural. Fomos a Passo de Brandão, fomos a Alfiães. E junto, parecia que estavam todos de patins ali, escorregavam, por quê? É diferente o pisar, é diferente o estar no relvado natural, é muito diferente. Agora, se a gente tiver um sintético muito bom e um campo de apoio, óbvio que facilita a vida a todos, não só a formação, mas também a equipa sênior.
Fica aqui a dica então para o Presidente da Junta de Mansores e para a Câmara Municipal da Arouca, já agora, a Arouca ainda está bem classificada. Ministro Tiago, o próximo, há pouco em off falávamos, o próximo encontro é em Espinho. Um jogo complicado, e depois, presumo eu, e acho que tirei bem as notas, são dois jogos em casa, que Papilhosa e que Fiães. Estes três jogos são fundamentais para dar a estabilidade que falta para até o final da época?
Não, a estabilidade já existe. Nós estamos em quarto lugar, temos 44 pontos, ou seja, a descida de divisão já não se pondera sequer, ou seja, não paira. E essa estabilidade existe. Agora, claro que quem já andou 3 ou 4 semanas em terceiro lugar, quem está em quarto lugar neste momento, não quer cair, quer continuar lá em cima. E esses jogos, sim, serão muito importantes. O jogo com o Espinho amanhã dá-nos uma coisa que nós raramente encontramos neste campeonato, que é jogar sem pressão. Ou seja, normalmente, nós estando numa classificação acima dos nossos adversários, a pressão acaba sempre um bocadinho maior nossa, porque como vamos à frente, há mais aquela obrigatoriedade de ganhar o jogo. Amanhã não encontramos isso. Depois também temos esse lado psicológico do jogo, porque o Espinho está a 8 pontos no Nando Lamas e sabe que se não ganhar amanhã, e se o Lamas, por exemplo, ganhasse em Lobão, poderia dar a estocada final e o campeonato acabava. Então, essa conjetura em que o jogo aparece traz-nos duas perspectivas. A primeira, que é essa pressão que o adversário possa ter e que nós possamos jogar com esse lado psicológico do jogo. Por outro lado, também aumenta um bocadinho a dificuldade, porque eles vão tentar entrar a matar e fazer golo cedo e tentar chegar a uma vantagem, porque sabem que se perderem pontos connosco, que as coisas se podem complicar. Eu queria também deixar aqui uma ressalva em relação àquilo que o Mr. Jorge estava a dizer, porque nós temos o mesmo problema, nós também não temos júniores. Eu recordo que no ano passado lancei um miúdo com 17 anos, que é o Luís Mosca, que agora joga nos júniores da Oliveirense. Era júnior primeiro ano e fez 17 jogos no Passo Brandão, no ano passado, com júnior primeiro ano. Porquê? Porque nós também tínhamos um plantel curto, o orçamento não era tão grande. E o que é que nós optámos por fazer? Optámos por ter um plantel de 17, 18 jogadores qualificados, que nos dessem garantias, e depois deixar as outras vagas para os miúdos dos júniores. É uma forma também de eles estarem motivados no seu campeonato e irmos chamando para treinar, não sempre os mesmos. O Mos, claro que foi sempre a opção nos séniores, mas os restantes iam rodando. Imaginando que precisamos de um defesa direito, um defesa esquerda, um central ou um médio. Depois havia uma comunicação muito grande entre mim e o treinador dos júniores e tentámos premiar quem mais fazia por merecer ao longo da semana na equipa júnior. E este ano, não tendo esse plantel dos júniores, também nos agravou essa situação. Exatamente. Em relação a essa questão do campo, que também estávamos aqui a falar e dessa dificuldade acrescida, eu na semana anterior ao Bustelo, que foi o nosso último jogo, fomos à Águeda. O campo do Águeda é gigante, relevado natural. E nós, quando chegámos lá, na parte estratégica do jogo, todo o meu planeamento teve que ser diferente do que é habitual. Eu gosto de pressionar alto, não posso, porque ia arrebentar com a minha equipa, um campo tão grande, se eles saíssem, estávamos desgraçados. Então tivemos que optar por um bloco médio. Depois isso já obriga a equipa a adaptar-se a comportamentos que não faz durante toda a época ou que não treina durante toda a época. Isso agrava ainda mais a dificuldade, porque Eu costumo dizer, nós estamos a almoçar ou estamos a jantar, se estivéssemos sozinhos em casa, nós estamos a ver televisão e nunca olhamos para o prato. Porque o ser humano é rotineiro. Tudo o que é rotina não implica esforço. Tudo o que é novidade implica um esforço. E quando nós alteramos aquilo que são os nossos comportamentos habituais, implica um esforço acrescido para podermos adaptar a essa necessidade. E foi isso, que, por exemplo, que aconteceu em Iago, e a dificuldade que o Mister tem, eu também tenho sempre com um relevado natural. Nós temos 3 derrotas fora. E são todas em rabado natural, ou seja, perdemos em Lamas, em Oliveira do Bairro e em Águeda. Okay? Em sintéticos nunca perdemos fora esta época, ou seja, não temos nenhuma derrota fora em sintéticos. Depois temos mais 2 derrotas em casa, no nosso sintético também, muitas vezes temos essa dificuldade. Mas em sintéticos fora, em sintéticos de qualidade, nós não perdemos nenhum jogo fora esta época. Porquê? Porque é completamente diferente. Pronto, e também, aproveitando o presente da Junta, eu vou também já aqui ajudar. É muito importante que um clube como o Paço Fernão, que está em Santa Maria da Feira, bem situado, com gente que está a se aplicar tanto para o clube crescer. Um clube que no ano passado estava na divisão abaixo, subiu, chega cá, anda a competir com um orçamento que é 1/3, se calhar, ou menos, do Leão de Lamas, do Espinho, do Obarense, e continua a competir com eles, no caso até está à frente do Obarense, mas esteve sempre muito próximo dessas equipas. Acho que é um trabalho tão meritório que merece alguma ajuda de quem está por trás. E é muito importante que se substitua aquele sintético, até por outra questão, para mim ainda é mais essencial que isto tudo, que é o risco de lesão. Aquilo é horrível. É horrível treinar lá. Eu vou dar um exemplo também claro para as pessoas perceberem. Nós treinamos no sintético de baixo, que é muito bom. Não há problemas musculares, não há problemas de articulações, os joelhos estão fixos, os tornozelos estão bem. Nós vamos, na semana a seguir, porque jogamos em casa, vamos treinar lá para cima, tudo dói. Dói joelhos, dói tornozelos, há tensão muscular nas costas, por exemplo, e temos que andar a fazer massagem, porque há uma tensão muscular muito grande nos músculos das costas que suportam muito do que é o resto do corpo. Ou seja, todas essas dificuldades que as pessoas vão lá ao domingo e ganhamos, o treinador é o melhor do mundo, perdemos, o treinador não percebe nada disto, nós temos que gerir tanta coisa. Depois estamos a falar de jogadores que são amadores, que trabalham durante o dia. Tenho o meu capitão, o Martini, trabalha todo o dia na cortiça, vai lá ao final do dia ainda jogar, treinar. Se nós não cuidarmos do corpo deles, ainda mais difícil fica. Pronto. E toda esta conjetura em que nós trabalhamos, e sem isto, como o Mister Dom também um bocado disse, não é puxando a brasa à nossa sardinha, mas valorizando o que se faz no sabe-cego, nós trabalhamos muito bem. Porque é muito mais fácil trabalhar no profissional. É muito mais fácil trabalhar com um gajo que chega lá de manhã para treinar fresquinho da Silva, com todas as condições, a gente tem que exigir deles. Agora, com alguém que trabalhou o dia todo, se calhar trabalhou 8 ou 9 ou 10 horas.
E o dia até nem correu bem.
Exatamente. Chega lá como ontem, que vamos treinar, íamos fazer finalização, chovia que Deus a dava, como é que eu consigo que eles se concentrem numa finalização, como é que ele vai meter o pé na bola, como é que vai ter um bom cruzamento, se ele está gelado ali com a chuva, o campo não ajuda. Pronto, tudo isso às vezes implica essa mesma dificuldade. Acabando de responder à tua pergunta, pronto, estas três semanas que vêm aí são importantes, mas nós também já estamos com os olhos na taça, nós temos uns quartos de final para jogar com o Estarreja, sentimos que é uma oportunidade que nós temos de jogar uma meia-final e depois de estar numa meia-final são 2 jogos para poder ganhar um troféu e vamos agarrar muito a essa ideia. De resto, é jogo a jogo, estamos tranquilos, estamos bem, queremos ficar o mais acima possível, mas se não ganharmos em Espinho, ou se não ganharmos, por exemplo, em casa depois ao Pampilhosa, que tem um treinador incrível, e o Fiens, que está necessitado de pontos para não descer, vai ser um jogo muito difícil, está tudo bem, está tudo tranquilo.
A mesma questão para o Mr. Joiano. São 3 jogos, o próximo muito complicado em Ovar, e depois recebe o Cesarense, que é um adversário direto, e o Formentelos, que anda ali naquela, nem sabe se vai para cima, nem se vai para baixo, com o treinador. São 3 jogos também importantíssimos para o Mansur. E mais outra agravante. Quando estamos a gravar, também há pouco terminou o jogo no campeonato de Portugal, e o Florgrade, que está em posição de descida, também poderá ser mais uma a descer, em vez de ser 3, passam a ser 4 equipas. É mesmo muito complicado e muito importante estes próximos jogos do Mansur.
Sem dúvida, eu tenho a certeza absoluta que a maior dificuldade deles é assimilar ou encarar o jogo, seja em casa, seja em fora. Obviamente que nós preparamos uma estratégia para jogar fora e outra em casa, é sempre o relvado. É sempre o relvado. Tem muita dificuldade. Se me perguntar a mim, enquanto fui jogador, se era melhor jogar no sintético ou no relvado, todo melado de lama, eu preferi o relvado. Não há dúvida nenhuma. E eles têm muita dificuldade. Não, eles não têm culpa, né? Não têm culpa. São as circunstâncias que nós temos que ultrapassar. O campo do Avarense conheço pouco, não conheço muito bem. Acho que deve ser pequeno. Um ambiente assim hostil. Nem queria usar essa palavra, né? Mas é um ambiente...
Vibrante.
Acho que hostil é uma palavra muito pesada. Mas eu acho que a malta ali, como eu morei muitos anos nessa zona aqui... A Rifana, São João, Ismori, morei muito nessa zona. E o Ovarense foi sempre um clube muito, muito grande aqui dessa zona. Assim como o Feirense, como a São Joanense, como o Lamas. Né? Essa zona aqui tem alguns clubes que tem um nome, um historial, um nome muito, muito grande no futebol português. E o Alvarense é uma delas. O Mister também já trabalhou lá e sabe como é que funciona lá. Agora a gente já sabemos que o campo lá também não vai nos ajudar. Gostaria que fosse sintético, ou então gostaria que o nosso fosse relvado natural. Então, não, temos que lutar contra isso e tentar fazer o melhor resultado possível.
E depois aparece então o jogo seguinte, que é em casa com o Suzarense, que é um adversário direto.
É o jogo dos aflitos.
E o mais próximo, até se calhar o mais próximo adversário, é o jogo do tudo ou nada. Será?
Eu acho que o do tudo ou nada é o do Alvarense, porque é o próximo.
Exatamente.
Eu não posso pensar em empatar 2-2 se ainda está 2-0.
Exatamente.
Tem que pensar já no primeiro, fazer o 2-1. Agora, o Cesarense contratou, se não me engano, 6 ou 7 jogadores. Nós contratamos quem?
Ninguém.
2. O Chave.
Ah, sim.
E um rapaz que treinava com a gente, que faz parte da direção, e achamos por bem a fazer o contrato do rapaz para que ele pudesse também estar inscrito. Agora, nós não temos muita solução, matéria-prima nós não temos. Se disser assim, é como o Mister falou, somos os maiores quando ganha, quando perde. Se o futebol fosse tão fácil, por que o Sport não faz outro Ronaldo? O Messi podia fazer, o Barcelona podia fazer outro Messi. Então, o futebol é uma arte de repetições. Se todo dia nós estamos ali a repetir aqueles movimentos, aquilo para aquilo, ainda sai errado, o Benfica ganha quanto? Os jogadores do Benfica?
Milhões.
E o do Manchester ganha quanto? 100?
Pois.
Levaram 5 no Porto. Será que foi por falta de treino? Porque o Real está mais ou melhor, mais pior? Não. Tem que acontecer. Só existe 3 resultados no futebol. Vitória, empate ou derrota. E uma delas, esperamos nós que amanhã os 3 pontos vão para o Manchester.
Exatamente. Eu costumo colocar também uma questão aos treinadores que quando vêm cá, porque eu sei que o campeonato é super competitivo, há as plataformas da AFTB. O que é que falta ao campeonato para ainda ser melhor na Associação de Futebol da Aveiro?
Não quero ser polémico, mas
pode ser à vontade.
Mas acho que temos 7, 8 árbitros de muita qualidade, que dá gosto que eles apareçam para apitar e que normalmente aparecem nos jogos grandes.
Uhum.
Mas depois temos alguns outros que falta algum brilho. Okay? Eu vou dizer isto, que não me levem a mal quando me estiverem a ouvir, porque é uma crítica construtiva. Eu amanhã vou jogar com o Espinho e eu e a minha equipa técnica já vimos 4 jogos do Espinho, 2 deles que são os 2 últimos, ao pormenor. E quando eu digo ao pormenor é a chegar à obsessão do pormenor, do que é que o ministro faz, quando é que ele baixa para pegar, o ministro não jogou com fiéis, como é que eles fizeram, como é que crescem, como é que tipo de futebol apoiado têm, o que é que fazem quando vão por fora, o que é que fazem quando vão por dentro, que tipo de movimentos é que fazem. Só nós vamos isto ao pormenor. Porquê? Porque é um bocadinho de brilho profissional. Eu tenho uma atividade profissional fora do futebol, ok? Mas eu perco tanto tempo com o futebol, porquê? Porque é brilho profissional, eu dedico-me. Acho que todos os intervenientes, e estou a falar agora dessas equipas de arbitragem, que têm potencial para, têm é que ser um bocadinho mais de brilho profissional, têm que perceber que são uma parte muito, muito importante do jogo. E têm que se meter no nosso lugar, que às vezes nós criticamos, discutimos, somos expulsos, e há uma sobranceria no género, olha, lá vem para aqui este maluco dar-nos cabo do juízo. Eu, para além de treinador, assim, ou melhor, antes de treinador, sou ser humano. Eu não critico um outro ser humano só porque quero, ou seja, o meu papel não é discutir com ninguém, eu considero uma boa pessoa, eu considero uma pessoa de bem, foi a educação que os meus pais me deram e eu tento me dar bem com toda a gente. Agora, se eu trabalho toda a semana de uma forma apaixonada, sou uma pessoa extremamente emocional, chego ao jogo, estou a dar a minha vida para ganhar e depois vem alguém que toma decisões que eu não consigo perceber. Por exemplo, eu dou exemplo em Lamas, nós perdemos 2-1 em Lamas. Há um penalti sobre o Márcio, que eu acho que se vocês virem as imagens, não há uma pessoa que tenha dúvidas. E o Márcio levou amarelo. Eu fui expulso nesse lance. Eu estou a olhar para aquilo. Eu estou, sei lá, a 50 metros de distância com o meu banco é do lado contrário. Eu vejo de forma tão clara que eu fico assim, o que é que este gajo viu? E depois vou ao telemóvel, que hoje em dia nós temos isso. Olho para a imagem e eu lembro-lhe de perguntar, qual é a tua dúvida? O que é que tu não viste aqui? E fui expulso por isso. Isto para dizer que o campeonato pode melhorar com esses intervenientes, ou seja, sermos os mais profissionais possíveis. Dentro do amadorismo, que todos nós vivemos, acho que todos nós temos de tentar ser mais profissionais possíveis. Nós pedimos isso aos jogadores, por exemplo, nós pedimos que eles tenham cuidado com a alimentação, nós controlamos diariamente através de um inquérito, porque não temos dinheiro para GPS, controlamos a fadiga, a qualidade do sono e o nível de stress. Tentamos gerir isso dessa forma para tentar, pois nós temos lá uma aplicação que diz se o jogador está mais em risco de fadiga, de lesão, se não está, para o pouparmos ao final do dia ou não, mediante aquilo que o inquérito nos dá. este profissionalismo que nós colocamos nas coisas, acho que os árbitros também devem colocar. E se isso melhorar, porque, imagina, nós temos acesso aos jogos, hoje em dia dá para ver em direto. O meu patrão vive em Bilbao, em Espanha, e vê os meus jogos, porque está interessado com o campeonato. Acho que a AFA já conseguiu expandir o campeonato de tal forma que eu já não vejo grande diferença entre um CP e um SAP-SEG. Acho que os próprios jogadores já não veem grande diferença em trabalhar no CP ou no SAP-SEG, porque sabem que têm uma visibilidade muito grande, que se quiserem saltar para outro patamar, que ali pode ser. Temos que melhorar esse capítulo, acho que é fundamental. E repito, eu estou a dizer isto de forma construtiva, quero que quem me estiver a ouvir não me interprete mal. Eu também erro, eu também falho. Quando eu falho, eu peço às pessoas à minha volta para me chamarem à razão. E aquilo que eu estou a dizer, eu não estou a acusar de serem fracos. Estou a dizer que às vezes falta um bocadinho de brilho. De tentar fazer melhor, tentar ser mais correto, cuidar mais fisicamente, estar mais próximo do lance, ver melhor e ter um bocadinho mais de empatia pelos jogadores e pelos treinadores. Porque quando nós protestamos, não é porque sim. É porque achamos, naquele momento, estamos a ser muito injustiçados.
A mesma questão para o Mr. Joiano, que é que falta este campeonato para ser melhor e até precisaste de novo para mais e deve haver. E falando ao pouquinho, tivemos aqui um treinador que, eu creio que já não me lembro qual foi o treinador, que disse que neste momento o campeonato de SAP-SEG é melhor que o campeonato de Portugal. Por isso, também é isso mesmo, é atrativo este campeonato e o que é que falta?
Eu vou pegar nas palavras do Mister e fazer das minhas, porque eu nunca, desde que estou no sênior, nunca fui expulso. Nunca. Fui expulso contra o Fiões, o resultado já não ia implicar em nada, 5-1. E realmente o árbitro, eu fui perguntar ao árbitro por que ele acabou aos 44,50. Se eu tinha um jogador fora de campo lesionado para entrar o outro, e ele disse. O assistente dele virou-se para mim e disse que mandou, vai a tua vida, desse jeito. E eu falei assim, mas eu não estou falando para ti, estou falando para o árbitro. E eu nem costumo falar com o árbitro, não costumo falar com o árbitro. Acho que errar é humano, mas como, assim, como o Mister falou, acho que tem que ter um pouco mais de qualidade, de se preparar melhor. Assim como o Mister falou, e bem, epa, eu perco muitas horas. Eu não vivo em Coimbra, eu vivo em Mansores. Eu vim deixar lá minha esposa e minha família para me dedicar 100% ao Mansores. Então, a gente faz dali um profissionalismo, mesmo sendo amador, porque o amadorismo está nas atitudes das pessoas que não são profissionais. Só isso. Não é um contrato que vai me fazer ser profissional. E acho que esse campeonato é muito bom, é importante que cada vez mais cresça em comparação com a Coimbra. Dá de 10-0 a Coimbra, mas sem pestanejar. 10-0. Agora, Aveiro desenvolveu outras plataformas, como esse, de ter visibilidade nos jogos, tem um amigo em Cascais que está vendo os jogos, assim como o Mister deu o exemplo do patrão dele, que está em outro país que está vendo o jogo. E o que é que falta? Falta mais qualidade também às pessoas. Não pode ser atribuído um castigo a mim de 10 dias pela minha palavra ao árbitro e um diretor do Alvarense mandar o árbitro para aquele lugar, porque eu também não vou referir aqui, e ter o mesmo castigo que o meu. Então, quer dizer, que se eu for pego com 0,5 de álcool, eu tenho uma multa. Mas se eu for pego com 2 pontos, já tenho outra. Não são as mesmas medidas. E por que não sabe se é que tem essas mesmas medidas? É isso que tem que rever. Eu nunca questiono o árbitro, nunca. Eu acho que vai continuar falhando, e vão continuar falhando, assim como nós também vamos falhar. Só que eu acho que quem está à frente dos árbitros, tem que ter uma pessoa que esteja à frente. E óbvio que todas as associações têm uma pessoa que está à frente. Eu fui 18 anos como jogador profissional. Demorei 2 anos para tirar um curso. Demorei mais outro 2 anos para tirar o outro. Quer dizer, que tem que me preparar. E quem que prepara os árbitros? Aí chega ali, uma semana está preparado para fazer um... O nosso jogo também era de risco. O Fiante tinha que ganhar para se manter ali longe do lugar de promoção. E nós também... E colocou lá um puto novo, pá. E eu fico assim a pensar, pô, mas esse jogo também é de risco. Então, no dia, eu deveria colocar aqui uma pessoa já com outra estaleca ou com outra experiência, porque é um jogo, pá, que a gente queria ganhar, como assim o Fiante também queria ganhar. E eu acho que é importante isso. Assim como o Mi se referiu, o jogo deles amanhã contra o Espinho é um jogo também de risco. Não vou manter lá qualquer árbitro. Então, as pessoas que estão à frente da AFA também têm que ver isso com outros olhos. Porque não é dizer mal da AFA, porque eu acho que está excelente, mas não estragar o que está bem feito. Eu acho que a tendência é sempre melhorar agora. Se eles melhorarem alguns pontos aqui nessa arbitragem e quem é que seleciona os árbitros para os determinados jogos, eu acho que só tem a crescer.
Eu vou aproveitar a deixa de vocês os dois falaram aí muito ao de leve, e agora uma questão mais pessoal. neste tempo todo que vocês perdem com o futebol e não sendo profissionais, onde é que acaba a família? Onde é que acaba até a sua vida própria, né?
Sabe quando... Sim, tem que caber, mas sabe quando entra a revolta? Às vezes também é isso, é nós pensarmos assim, às vezes nós temos esses abafos uns com os outros no balneário. Minha filha vive em Almada, eu cheguei hoje mais tarde para este teatro que estamos a fazer, porque saí de casa às 7 da manhã, fui almoçar com ela à Almada, vim para cima, está mau tempo, apanhei acidentes, pronto, para estar aqui. Mas foi o tempo que eu lhe dediquei esta semana, ou seja, fui almoçar com ela, foi o tempo que eu lhe pude dedicar, ela não tem culpa de viver tão longe do pai, mas foi isso que eu pude. Depois tenho a minha namorada, tenho os meus pais, tenho a minha família, e nós dedicamos muito pouco tempo, não é? E às vezes quando é esses momentos de revolta é mesmo isso, andamos aqui a matar-nos para quê? Se depois o nosso trabalho não interfere no resultado, que é a pior coisa que podem fazer sentir um treinador, que é, trabalhámos toda a semana, demos a vida, mas o que fizemos não chegou, porque depois há outras coisas que vão prejudicar. Pronto, isso acabando o tema anterior. Onde é que cabe? Tem que haver uma gestão pessoal muito, muito forte. Não é fácil. Eu, no meu caso, sou responsável comercial numa empresa multinacional. Ainda mais difícil é, ou seja, tenho que me deslocar à Espanha várias vezes, tenho que me deslocar ao longo do, mesmo dentro do país, as zonas um bocadinho mais longínquas também várias vezes, e essa gestão é complicada de fazer. Tem que haver uma paixão muito grande, tem que haver um amor muito grande à causa, ao futebol, à parte do treino, da preparação, de todo o trabalho que é feito. Eu, no meu caso, também consigo ter vida pessoal, e eu tenho que dizer isto porque a minha equipa trabalha muito bem, ou seja, eu tenho um analista que é o André, que trabalha muito, que me dá os jogos já cortados, quando eu não tenho tempo para ver um jogo completo, imagina, eu disse, analisamos 4 jogos, mas eu se não tenho tempo, ele traz-me um jogo já cortado, diz-me assim, olha, atenção a isto e a isto. Tenho o Luís, que é o meu braço direito, que também me faz essa preparação do jogo e passa muitas vezes a informação, olha, este jogador está melhor, aquele está menos bem, se calhar temos que ir por aqui, a estratégia pode ir por aí. O Vitinha, que também tem um trabalho muito importante junto de mim. Depois tenho um preparador físico, que é o Emanuel. Na minha metodologia de treino, o preparador físico faz pouco sentido, porque nós não trabalhamos nada físico fora do treino. O preparador físico é o quê? É alguém que se preocupa mais com essa vertente física dos jogadores, se eles estão bem ou mal, em que esse questionário diário eu nem o vejo, ou seja, é analisado pelo Emanuel, ele já me traz a informação e diz-me assim, atenção Tiago, sei lá, o Bolinha, esta semana na quarta-feira está com 5 de fadiga, vê o que é que se passa, que o homem não está bem. E eu ligo para o Bolinha durante o dia, senhor, o que é que se passa? Estás a trabalhar? Está tudo bem? Algum stress? Está tudo algum problema em casa? Pronto, todo este trabalho que é feito ao longo da semana, se não for com uma equipa técnica muito polivalente e muito qualificada, nós estamos desgraçados. E eu tenho que deixar esta palavra porque depois a cara que aparece é o Mr. Joano, é o Mr. Tiago, ou seja, somos nós que aparecemos depois na AFA a falar e fala-se muito do Tiago, do Joano e, sei lá, de todos os outros treinadores, mas a equipa técnica está por trás de gente muito qualificada, gente que trabalha muito, também tem que ser valorizada, porque sem eles, para além de não termos vida pessoal, não éramos tão bons naquilo que fazemos.
A mesma questão, Mr. Joano, onde é que cabe a família? Onde é que tem o tempo livre? Se é que o há?
A família é um complicado, né? Eu saí do Brasil em 98, já tenho 26 anos fora do Brasil, né? Tenho mais de Portugal do que propriamente do Brasil. E estamos aqui no meu primeiro clube em Portugal, que é o Clube Desportivo Refanense, foi o meu primeiro clube em Portugal. Eu já tenho um filho, vai fazer 19 anos já, em Coimbra, minha esposa é de Coimbra. E está grávida, ainda por cima está grávida. E a gente vai dividindo, né, tempo e espaço, porque ela, o fim de semana também tem a loja em Coimbra, não pode se ausentar. Vem cá o fim de semana, não veio esse porque estava com alguns problemas pessoais por causa da gravidez. E agora, acaba o jogo, eu pego no carro e vou para Coimbra. Vim terça-feira preparar o treino e estamos aqui durante a semana toda, ou ela vem cá e ficamos aí. Mas o amor é óbvio, né? Não estamos a falar de um primo, né? Que às vezes é um primo que é mais importante do que um irmão, mas quando se fala de esposa, de filho, a gente tem que estar mais perto do que propriamente um primo, né? Porque a gente partilha as emoções, dividimos a mesma cama, dividimos o mesmo teto, então essa parte emocional aí de estar com eles é importante, mas ela também sabe que essa distância também me fortalece, porque eu sou o filho mais novo de 5 irmãos, tive que sair com 18 anos do Brasil, com a mala na mão, uma mão à frente, outra atrás, e tive que fazer a vida, ganhar a minha vida, ganhar como jogador de futebol, ganhar espaço como jogador de futebol. Ela compreende isso tudo, é uma mulher espetacular. Aquilo que o Mr. Thiago falou realmente é verdade. Ninguém ganha nada sozinho, principalmente no futebol, que é um jogo coletivo. Está ali o nosso diretor de comunicação, que também é o nosso analista. Temos uma equipa técnica grande, mas ao mesmo tempo pequena, porque muitos trabalham, não pode estar presente. E eu prezo muito para que a presença seja fundamental, porque eu vou criar empatia também com as pessoas, convivendo com elas. Assim como eu disse para o presidente, eu quero estar aí, eu quero conviver com as pessoas, quero almoçar aí um dia e estar ali, conhecer a cultura, de, apesar de ter morado em Arouca, mas Arouca não é Mansores, e Mansores não é Arouca. Quero conhecer as pessoas e estar ali. E isso faz bem, porque a gente vai conhecendo outras pessoas, vai conhecendo outra cultura, e a minha equipa técnica não é a melhor. Não é a melhor do mundo. Não é. Nem para aí chega. Mas também não é a pior. Com um pouquinho e com a humildade que a gente tem ali, com algumas deficiências. E quando me falam que eu sou treinador, eu não me envaideço com isso, porque eu não me envaideço com futebol. Isso faz parte do passado. Eu não me envaideço, porque eu não sou treinador de futebol. Eu sou ainda um bebezinho ainda em formação. O treinador é o Pep Guardiola, o Mourinho. Acho que nós estamos ainda numa fase... Não faz de aprendizado, de errar e de acertar mais vezes. E, obviamente, que a gente quer acertar mais vezes do que errar. Mas eu acho que eu não me considero um treinador. Acho que estou ainda numa fase ainda de aprendizado. E acho que só enriquece ainda cada vez mais quando a gente reconhece que não sabemos nada e aprendemos com os outros.
Estamos já na parte final. Como já tínhamos combinado em off, vou deixar agora um espacinho para tanto um como o outro deixar uma mensagem lá para casa, para os vossos adeptos. E se alguma coisa ficou por dizer, é agora o vosso tempo de antena, começando por Tiago Leite.
Olha, eu vou aproveitar porque é uma coisa fora de todo o âmbito que falámos, mas em Passo Brandão os meus adeptos têm uma ideia que eu já poderei estar com um acordo com outro clube para a próxima época. Eu quero aproveitar este espaço para os tranquilizar e dizer que não acertei nada com ninguém, que tenho uma lealdade muito grande à minha direção, na pessoa do Hugo, que é o presidente, e do Gustavo, que foi as pessoas que me contrataram e que estão comigo há quase 2 anos, interruptamente, e que houve sempre uma confiança muito grande entre nós. Não posso garantir hoje a continuidade, mas posso garantir que não sairei sem antes falar com eles, sem antes tentarmos chegar a um acordo para a próxima época e nos sentarmos e conversar e perceber se é possível ou não a minha continuidade, ok? Por isso quero deixar isto aqui bem claro, com toda a frontalidade do mundo. As pessoas sabem que eu não sou de dizer o politicamente correto, estou a ser muito honesto. Eu não tenho nada certo com ninguém e as primeiras pessoas com quem eu me vou sentar a falar será sempre com o meu clube, com o meu presidente, com o meu diretor, porque me merece essa lealdade, essa amizade e essa parceria que já existe há 2 anos. De resto, agradecer aos nossos adeptos por todo o apoio que nos têm dado ao longo da época. Acho que o nosso estádio é dos que mete mais gente no campeonato. Acho que os nossos adeptos, mesmo fora, são das equipas que metemos mais gente fora. E isso para nós é muito importante, porque o futebol para mim é povo, é adeptos. Eu sou de Alvar e realmente o Mister Amiga vai ter um jogo muito difícil, porque é um povo muito apaixonado, que quando as coisas estão a correr bem nos empurram a sério. Eu estive no Obrense num período diferente, em que havia muita fragilidade financeira, em que era horrível treinar ao Obrense à semana porque faltava tudo, mas era incrível treinar ao Obrense ao domingo, porque um gajo chegava e o estádio cheio, os adeptos a cantar, e nós sentíamos jogadores e treinadores, apesar de, como o Mister disse, somos muito pequeninos ainda. Em Passo Brandão, eu não sendo de lá, eu tenho um cuidado muito grande de ir ao bar da Claque, eu tenho um cuidado muito grande de almoçar e jantar várias vezes na vila, de me tentar socializar ao máximo, porque eu continuo a dizer que o futebol para mim é dos adeptos, o futebol é das pessoas. Se nós formos para um estádio vazio, nós podemos ganhar, mas chega ao fim, vamos fechar para quê? Fazemos um golo, vamos fechar, olhamos para a bancada, não está lá ninguém, é horrível, o pessoal viu isso no Covid. É horrível. Eu, por exemplo, eu vivi um conto de fadas que foi eu treinava o Obrense e no primeiro ano ficámos em segundos e consegui qualificar o clube para a Taça de Portugal. A última presença do Obrense na Taça de Portugal tinha sido há 15 anos atrás, tinha 18 ou 19 anos, já era jogador sénior do primeiro ano e fazia parte do plantel. E passado 15 anos, eu como treinador consegui essa qualificação, mas estávamos com o Covid e o estádio estava vazio. Nós fizemos um jogo heroico, mas depois tu lembras-te do jogo, as memórias, não estava ninguém na bancada, não tem o mesmo fulgor. Enquanto que, por exemplo, nós esta semana, um jogo banal do campeonato, sabe-se, ganhamos 2-1 ao Estoril, mas estávamos a perder, virámos a acabar, a festa que existiu, cria logo umas memórias, muito, se calhar muito mais marcantes do que outras. Sim, pronto, por isso, essa mensagem é essa, é que nos continuem a apoiar, continuem a acreditar em nós e que forcem tudo que o Presidente da Junta e que o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, se nos dão um relvado em condições.
Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que agradecer a todos, porque todos somos pouco para o bem do Mansores, né? Os patrocinadores, que é importante, a gente está preocupado com a equipa técnica, com os jogadores, para preparar o jogo, mas a gente olha também para o presidente e para a direção. Qual é a cara que essas pessoas também se dirigem, né, às empresas para pedir alguma ajuda com a equipe em último? Isso é muito difícil, né? A gente tem que dar mérito àquelas pessoas. Uma terrinha tão pequena, mas que me acolheu tão bem, pá, tão bem mesmo. E eu acho que o máximo que a gente poderia fazer para eles é dar alegria. Até um dia cheguei lá num café, fui tomar um café, um adepto agarrou-se a mim e pediu: me dá uma vitória. Eu disse: opa, não depende de mim, não depende só de mim, né? Não depende só dele, depende de muitas coisas. E um jogo nunca vai ser igual ao próximo jogo, nunca vai ser. Vai ser sempre uma coisa diferente, uma página diferente. E aquela terra tão pequena, com uma população tão pequena. E é isso que a gente trabalha em prol daquelas pessoas, para que consigamos sair daquela zona de despromoção. Acho que eu recebi hoje que eu não respondo. Hoje um adepto mandou uma mensagem no Facebook. E senti que a malta tá um bocado cabisbaixo em relação às contratações, à tabela classificativa do clube. E percebi que não é fácil. Mas como a pessoa foi tão educada, eu respondi também. Eu disse, ele perguntou se a gente já desistimos do campeonato Sabe-Segue. Desisti. Não, nunca, essa palavra não existe no meu dicionário. Desistir é para quem já morreu, já acabou, já não pode mais voltar atrás. Acho que se matematicamente é possível, eu acredito que é possível, a gente vai fazer todos os esforços, todos os jogos, para que seja possível. A gente tem que transmitir isso, porque a gente trabalha muito na parte emocional do jogador, nessa parte é fundamental, porque eu acho que quando chega a sênior, não temos que perder tempo ali com alguns técnico-táticos. Acho que é mais da formação, a gente não pode perder muito tempo, é mais na parte emocional, porque se a equipa já vinha de muitas derrotas ou de poucos pontos conseguidos perante X jogos, eu não vou chegar ali com uma varinha e dizer assim: olha, está aqui a receita, é assim fácil. Não é. É mais na parte emocional e tentar fazer com que eles compreendam que eles também são precisos, porque o futebol pode começar sem um treinador, sem um presidente, sem um árbitro, mas sem os jogadores não. Acho que a peça fundamental são os jogadores. E dizer ao presidente da junta, Jorge, que independentemente do Joiano continuar ou não no Mansores, eu acho que é importante um clube tá em crescimento, ter um campo de apoio, que é importantíssimo, não só o Mansores, mas qualquer outro clube, é importante, porque ali já desobstruiu um bocado também o campo de 11 e a formação trabalha mais naquela outra zona lá, na zona do futebol de 7. E acho que isso é importante. Agora, as portas do União Desportivo Mansores estão sempre abertas para vocês. O mister também tem que ir lá também pode ir lá, será bem recebido. E o calor, às vezes, do futebol, tivemos ali uma situação ali, e eu, como homem que sou, eu conheço-me, não sou também essa pessoa, eu sou uma pessoa tranquila, papacata, e não gosto de perder.
Ninguém.
Eu não gosto de perder. Até com meu filho no ping-pong em casa, detesto perder. Então, mas, certeza que foi um mal entendido, porque eu também não sou essa pessoa, e será sempre recebido em Mansores, está bem?
Teria muito gosto também.
E obrigado também.
Terminamos por aqui, terminamos nesta paz, nesta concórdia, terminamos por aqui este quarto episódio. Mais uma vez agradecer ao Clube Desportivo Arrefanense por nos receber aqui nas suas instalações, também lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores para fazer lá um subscrever as nossas redes sociais. Também um especial agradecimento ali ao homem das redes sociais do Mansores, por estar também a acompanhar o Joiano, e mais uma vez agradecer a ambos, nesta tarde chuvosa de inverno, estarem cá presentes. É um gosto, até à próxima.